saúde e bem-estar.
Hora do nosso assunto voltado à saúde. Hoje, com muito carinho, estou recebendo a doutora Roselaine Prestes, que é médica pediatra. Um assunto bem importante, a questão das doenças de inverno. A gente teve uma queda de temperatura ontem e hoje, né, doutora? Mas logo ela sobe. Só que o inverno gaúcho chega também e a gente já pode ir pensando nessa questão. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E realmente, a gente tem, além do próprio inverno, essa transição, né? Essa transição judia muito das crianças, dos adultos também, mas as crianças sofrem bastante.
Uhum.
E particularmente nas últimas 2 semanas, nós estamos com muitos casos da própria influenza, da gripe A, né? Tem vacina, tá vindo vacina, o pessoal tá vacinando, mas ainda não deu tempo de vacinar todo mundo. E por conta disso, a gente tá com muitos casos, né? Então, assim, todo dia, vários casos da gripe A, principalmente em crianças, né? E é super importante, então, assim, essa questão da prevenção com vacinas, do cuidado, do diagnóstico precoce, né? Principalmente para a influenza, que a gente tem esse tratamento, que é o Tamiflu, que funciona muito bem. Então, vale a pena fazer um diagnóstico precoce para a gente tentar minimizar, principalmente, a transmissão para as outras pessoas e, certamente, para a pessoa que está doente, os sintomas que ela vai ter.
Uhum. O porquê que a gente fica mais propenso, não só as crianças, mas todos nós, mas de forma especial nossas crianças, mais propensas às doenças respiratórias, aos casos de gripe, de resfriados, garganta, enfim, no inverno, no frio?
Na realidade, a gente tem a questão da imunidade um pouco mais baixa em função dessa mudança de temperatura. Então, a oscilação da temperatura, ela pode reduzir um pouquinho a imunidade,
uhum,
né? O próprio concentração das pessoas, né? As pessoas ficam mais fechadas, ventilam menos os ambientes. Então, isso faz com que tu tenha mais contaminação de uma pessoa para outra, né? E também as crianças, especialmente, por quê? Porque a criança vai desenvolvendo a imunidade com o passar dos anos,
uhum,
né? Muitos vírus que a gente pega na infância, a gente não vai mais ter na vida adulta. Só que para ter essa imunidade, a gente precisa passar por essas doenças, né? Ou é a vacina ou é a doença. Então, a gente vai passando, quando criança pega bastante coisa, vai reduzindo na adolescência, que a imunidade está ótima, pega bem menos coisa. E na vida adulta, a gente já tem uma memória de todas as doenças que a gente teve. Por isso que as crianças são mais propícias e principalmente os bebês. Então, assim, essa faixa que começa aí cedo para creche, 6 meses a 2 anos, são onde eles mais sofrem.
Uhum. E quais que são as doenças mais comuns nas crianças no inverno?
Nós temos o resfriado comum, que é o mais simples, né? A gente chama, tá gripado, mas é um resfriado comum. O que que é? Uma coriza, o nariz está escorrendo, um pouquinho de espirro, um pouquinho de tosse, uma tossezinha seca, um pouquinho produtiva, que a gente chama, que parece que tem alguma coisa, né? Mas ela cursa sem febre, né? Em bom estado geral, não tira o apetite, a criança dorme, tudo bem, né? Então, esse é o resfriado comum. Temos a própria influenza, então, que é a gripe, normalmente, né? Então, que ela é bem mais severa, sintomas são febre alta, dor no corpo, dor na garganta, dor de cabeça, bastante espirro, congestão nasal e principalmente um mal-estar geral. Sim, a gente vê quando abre a porta do consultório, assim, para a sala de espera, aquela criança que está sentada ou no colo da mãe ou sentada no, na cadeira, assim, muito ruim. Então, a gente já tem uma ideia disso aí, né? Temos as pneumonias também, né? Que são coisas assim, muitas vezes pode ser uma doença primária, começar com uma pneumonia, e pode ser secundária a um resfriado ou até a gripe A também.
Uhum. Nós estamos ao vivo também no Facebook da tua Rádio Alvorada, em imagens, agradecendo ao Gabriel Grando, que viabiliza aqui pra gente a live. Então, se nossos seguidores também tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem enviar aqui pra gente, que eu estou acompanhando. Mesma coisa no WhatsApp da tua rádio, que é o tuaradioalvorada.com.br. Doutora Rose, uma dica pros pais. Quando é um resfriado, que tá ok, mas qual que é o sinal de alerta? Preciso ir pro médico?
A primeira coisa, então, assim, é um resfriado. Eu tô lá, não tenho febre, a criança tá bem, tá tranquila, tá ativa, tá se alimentando, a queixa é pouquinha, ou tem uma febrezinha baixa, final da tarde, início da noite, mas passa bem. Uhum. Então, é uma criança que pode aguardar, esperar para ter uma consulta mais tarde, né? Normalmente, assim, esse ciclo leva de 5 a 7 dias. Então, em 7 dias, essa criança tem que estar bem, né? Bom, em 7 dias, essa criança começou com tosse, reiniciou com febre, o estado geral piorou, atenção, né? Outra coisa, não é só a febre que preocupa. Então, assim, há casos, inclusive, de pneumonia, né? Que as pessoas chamam de uma pneumonia silenciosa, né? Não que ela seja silenciosa, então, assim, ela vai dar sintomas, mas muitas vezes ela não dá febre, né? E os pais, ou até os adultos, esperam que a febre venha como um sinal. Uhum. Ela é um sinal de alerta, mas ela não é um sinal necessário para mostrar que a doença é grave. Então, uma criança que faz 10 dias que está tossindo, que começou a não comer, que não está dormindo legal, tem que consultar. Não dá mais para a gente esperar. Criança, eu digo que é carro novo não dá problema, então assim, a criança ela não dá problema, quando ela deu problema tem que ver, então a criança em 7 a 10 dias ela tem que estar bem, ela tem que iniciar uma doença, tem que passar esse ciclo e tem que estar melhor, se ela não está melhor tem que consultar. Outro agravante que a gente tem é a questão de quem é asmático. Então, quem tem problema de bronquite, asma, ele tem uma facilidade maior de reagir aos vírus e reagindo de uma forma maior, ele tem mais sintomas. Então, assim, aquela criança que tem que usar bombinha, tudo também é um sinal de alerta maior. Muitas vezes essa criança não faz febre, mas está com o pulmão comprometido, ela está com o pulmão chiando, né? Está com início de pneumonia, então não é só a febre, né? E nos bebês também, agora a gente tem a questão das bronquiolites, né? Que é uma fase que começa principalmente nos bebês pequenos, né? Que a gente às vezes nem consegue vacinar ainda. Então, assim, tem bebês muito pequenos que têm bronquiolite. Então, o bebê que nem vacinou ainda, é bom ficar afastado do convívio de muita gente. Não da família, mas assim, de muita gente, de lugares públicos com muita gente, de festas, de coisas grandes assim, pelo contato, porque um vírus que pode ser um resfriado para uma pessoa maior que não vai ter problema nenhum, para esse bebê pode levar a uma internação.
A bronquiolite seria no pulmão, doutora?
Sim, a bronquiolite normalmente ela é causada pelo vírus sincicial respiratório e ela faz uma inflamação no pulmão e ela gera um quadro como se fosse um quadro asmático, um quadro de bronquite, só que ela... A criança, ela não consegue, a gente não consegue reverter com o uso da medicação, né, para bronquite, para asma, como se reverte as outras doenças, né? Uhum. Então, ela é uma inflamação e muitas vezes, neste período, ela pode, como a criança é pequena, a criança não tem muita reserva de pulmão, ela ficar com uma insuficiência respiratória, muitas vezes até ir para a UTI, né, precisar de intubação. Então, é uma doença bem grave para bebês. Quanto menor o bebê, mais grave ela é, né? É necessário internação em muitos casos.
Mandar um abraço aqui para a Rosmari Lourenço, que mandou uma mensagem dizendo que a doutora Rose é um ser humano maravilhoso. Que está mandando
obrigada,
aqui um
abração.
Beijo. Um beijo da vovó Rose e do Luiz Henrique.
Ai,
também.
Um beijão para eles.
Eu tinha anotado aqui, doutora Rose, para a gente falar um pouquinho da febre, porque é bem comum isso, né, de os pais pensarem, e a gente enquanto adulto também, para a gente, né, ah, não deu febre, tá tudo bem, ou então, ah, deu febre, tá com um problema. Acho importante a gente voltar um pouquinho nesse assunto, porque não necessariamente a febre é o sinal de alerta.
Sim, ela não pode ser o único, né, então assim, a febre, ela é um sinal de alerta. Ponto. Uhum, sempre, tá. Então, tendo febre, nós temos que ver o que está acontecendo. Ah, eu estou com uma febre baixa, com pouco sintoma, está tudo ok, essa febre está bem espaçada, eu tenho um episódio de febre, dali 8, 10 horas eu vou ter um outro. A criança entre as febres está ok, a febre sempre deixa batido, mas passou a febre, está ok, está lá brincando, comeu, está tudo bem, ótimo, certo, né? Mas quando não tem febre, a gente tem que observar os outros sinais. Então, assim, essa criança não pode não estar comendo bem, não está se alimentando, não tomando líquido, né? A questão da urina também, ela tem que estar urinando bem, né? Tem que estar dormindo legal. Uma criança que passa a noite inteira se batendo, tossindo, né? É um sinal de alerta, né? Mas eu sempre digo que a criança que parou de brincar, a gente tem que prestar muita atenção, né? A criança, quando se aquietou, a coisa está ruim. Então, assim, ah, aquela criança que está sempre em função, ah, agora ela quer ficar só deitadinha no sofá, ah, agora eu só quero assistir TV, eu só quero ver no celular, eu não quero brincar, eu vou brincar um pouco, eu canso, eu tenho dificuldade para respirar, a tosse é muito encatarrada, né? Então, assim, ah, eu quero um xarope para tosse. A gente não tem muito xarope para tosse, porque a tosse também é um sintoma, né? Assim como a febre. Então, se eu tenho tosse, essa tosse pode ter N causas. Pode ser uma tosse alérgica, pode ser uma bronquite, pode ser uma pneumonia, uma sinusite, né? Então, cada uma tem um tratamento adequado. Então, é importante a questão. Eu não tenho febre, eu preciso ir consultar. Se passou de 7 dias, essa criança está tossindo, não tem febre, tem que consultar. Ou essa criança está muito abatida, mesmo sem febre, tem que consultar também.
Tá certo. Bom, alguma forma de prevenção também que possa deixar como dica aqui para os pais? Falaste um pouquinho já lá no início da conversa também, né, doutora, da questão dos ambientes muito fechados, agora quando vem o frio, mas também questões que envolvem, por exemplo, alimentação, sono, enfim, que dicas que pode deixar para os pais uma espécie de atitudes, de práticas de prevenção?
Ótimo. Primeira coisa, uma alimentação quanto mais saudável possível, né? Isso é bom para tudo, mas quanto mais saudável, com bastante fruta, bastante verdura.
O prato colorido.
Exatamente, né? Que hoje está tão difícil da gente fazer, mas é bem importante, né? E assim, a gente tem as frutas da estação, a bergamota, a laranja, que são todas frutas com vitamina C, que são importantes na nossa imunidade. Não há uma necessidade de suplementar essa vitamina, né? Não precisa tomar vitamina C em gotinhas, mas é interessante ingerir essa vitamina através da alimentação, né? Fora isso, tentar ventilar os ambientes, principalmente sala de aula. A gente sabe que é frio tudo, mas tentar deixar uma frestinha aberta para ventilar, né? A roupa adequada também é importante. Não estar muito agasalhado, mas uma roupa adequada. Quando eu coloco muita roupa, essa criança brinca, corre, suga, tira tudo. Daí ela tá lá toda suada, gelada, daí pega vento frio. Isso é a causa? Não, mas isso diminui um pouco a imunidade, te facilita pegar algumas coisas, né? Então é importante, se a criança está se queixando de muito calor, vamos mandar com um pouquinho menos de roupa para a escola, que dela não tira, né? Ou orientar, ó, tu foi para educação física, tira teu casaco, correu, suou, na hora de sair, vamos botar um casaquinho, vamos se agasalhar, né? Uma coisa que eu falo sempre, que parece assim, mas um banho diário ajuda bastante, né? O que que acontece? A criança vem, ela tá, entrou em contato com muita gente, entrou em contato com tudo, e no nosso nariz muitas vezes fica alguma coisa. No próprio banho a gente consegue fazer essa higiene e limpar, né? Em crianças que aceitam a lavagem nasal é legal fazer. Tem crianças que não aceitam e daí essa lavagem nasal pode prejudicar, pode às vezes fazer uma otite, alguma coisa assim. Então, não é para todas as crianças, mas as crianças que aceitam, isso é bem interessante, manter uma higiene nasal, né? E a vacinação. Acho que a vacinação é super importante. Hoje a gente dispõe de uma vasta gama de vacinas, né? Então, começa com a influenza, que tem todo ano, que quem puder fazer, faça. É uma coisa que vale a pena, né? Quem teve influenza, a gente orienta que leve 30 dias do início dos sintomas para vacinar, mas que vacine também, porque ela tem outros vírus, além do vírus que a pessoa pegou. Então, vale a pena fazer. Temos vacina para pneumonia, que também está no calendário das crianças, e tem também algumas vacinas extras que pode fazer. E para os bebês pequenos, existe agora a vacina da bronquiolite, que na realidade é uma administração de anticorpos. Para alguns bebês prematuros, está sendo disponibilizada pelo Estado, então tem que fazer o pedido pelo Estado, mas ela também tem para venda. Então, é uma coisa interessante. Ela não é só para bebês prematuros, né? Ela só está disponibilizada pelo Estado para os prematuros, mas ela é para qualquer bebê. Então, assim, quem puder fazer é uma coisa que vale a pena, principalmente durante o primeiro ano de vida.
Doutora Rose, um prazer conversar contigo, uma honra recebê-la aqui na programação. Obrigada por tirar esse tempo da agenda e estar aqui conosco. Um abração e até a próxima.
Muito obrigada.
Centro de Diagnóstico é quem traz para a gente o quadro Saúde e Bem-Estar, segunda edição. Lembrando que tem o novo exame de ressonância magnética lá no CD. Agende o seu exame pelo 3342-9292.